E aí, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhoso. Prazer, me chamo Samantha Popovic, sou da Agência Pra Brilhar, uma agência de educomunicação. É um projeto idealizado pela Viração de Educomunicação, financiado pela Coordenadoria de STAs de São Paulo. Na agência, nós produzimos conteúdos sobre saúde, HIV/AIDS e diversidade para jovens LGBTs negros e periféricos. Nós estamos produzindo conversas de vivências trans falando sobre saúde sexual integral, mercado de trabalho formal e informal e saúde mental, convívio e construção familiar. Hoje estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, amigas até mesmo de vida, de infância, de juventude e de história. Hoje estamos aqui com as duas convidadas ilustres, Nicole Ávila e Priscila Carolina. Bom, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Bom, vamos começar falando com a Nicole. Nicole, tudo bem?
Tudo bem.
Fala um pouco de você pra gente.
Meu nome é Nicole, eu tenho 30 anos, sou mulher trans, cabeleireira, empreendedora, moro em São Paulo, nascida em São Paulo também. E é isso.
Arrasou. E temos aqui também a nossa segunda convidada, Priscila Carolina. Priscila, fala um pouco de você pra gente, Pri.
Meu nome é Priscila, eu sou da Zona Norte, sou uma mulher trans, negra. Tenho 28 anos, nasci em São Paulo. E eu sempre trabalhei na área administrativa, mas eu sempre trabalhei na rua também. Nunca larguei nenhum dos dois empregos.
Gente, hoje estamos aqui começando esse podcast com o desnome Destrava. Eu quero que vocês destravem. Destravem todo o preconceito. Destrava, porque vocês precisam de voz, né? Afinal, nós, mulheres trans, também merecemos nosso espaço de voz, né? E esse podcast tá aí para trazer nossas vivências, trazer nossas experiências, né? E com todos esses contextos, a gente poder também, de alguma forma, trazer informação para as pessoas de como, de certa parte, amenizar, né, essa situação que a nossa comunidade vive e convive constantemente, né? Essa questão de exclusão, de violência, né, contra gênero, contra raça, né, contra inúmeras diversidades. E a gente vai abrir aqui já o nosso podcast, tá? Com umas perguntinhas para as meninas. Quem é a Nicole? Aprofunda mais pra gente, um pouco mais de quem é você.
Eu sou a Nicole, né? É um sonho ser a Nicole, né? Porque a minha infância, a minha transição, a minha vida familiar foi muito difícil. E, portanto, que a minha transição de gênero foi muito tardia, né? Pelos alguns exemplos que eu vejo de algumas amigas que não se tornaram, porque a gente não se torna mulher trans, né? Mas que começaram suas transição com 13, 14 anos, e a minha foi a partir dos 20, na verdade, já me entendia e já era Nicole, né?
Essa pergunta também é pra você, tá, Pri? Fala pra gente quem é a Priscila, o que representa a Priscila, o que pra você, de fato, é ser a Priscila, é ser você.
Cada diferente da Nicole, eu sempre soube que eu queria ser uma mulher, sempre soube que eu quis ser a Priscila, e eu me transformei com 14 anos, só que com 13 anos eu já tomava hormônio escondido. Quem me conhece sabe, desde muito novinha eu tomava hormônio escondido. Inclusive, eu comecei a ir pra rua pra tomar hormônio, porque meus pais não sabiam. E é um sonho realizado. Só que o preconceito na escola, né? Porque quando eu me transformei, eu tava na sétima, oitava série.
Se tratando de infância, como foi a questão de ser criança?
Pra mim foi muito difícil. Vendo a família nordestina, né? Que não entende, né, a nossa vivência de vida, a nossa, né, digamos que opção, né, que não é uma opção, né, a gente nasce, mas para eles são uma opção, né. Então minha infância foi muito difícil, eu sofri abuso sexual e passei muita dificuldade também financeira, né, fui criada pelos meus irmãos e foi, para mim foi difícil, mas hoje em dia eu só agradeço, né.
Muito preconceituosa, porque eu sempre fui um gay afeminado, né, sempre fui muito afeminada e sempre era zoada na escola, até no começo da transição, porque hoje em dia o preconceito tá mais mascarado. Há 14 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, era na cara, a gente apanhava, a gente era xingada na rua, na escola. Era totalmente diferente. Não vou falar que meus pais me julgaram na rua, me abandonaram, que seria mentira minha. Sempre tive apoio deles. Do meu pai, no começo, não. Porque como meu pai tem 6 filhos e 4 são homens, 5 são homens, né? E uma mulher, no caso, eu sou a segunda mulher. Meu pai teve preconceito no começo, foi difícil dele aceitar. Minha mãe sempre soube, ela fala que sempre soube. Meu pai, por ter muitos homens na família, no começo ele falava que se zoassem meus irmãos por causa de mim, eu ia chegar em casa e ia apanhar. Falava que eu ia me arrepender. Tanto que meu primeiro emprego foi na CPTM, de jovem aprendiz, com 15 anos. Só que meu peito começou a aparecer na camisa do serviço e me mandaram embora por conta disso. Quebraram meu contrato na metade, porque meus seios começaram a crescer e eu via preconceito em todo lugar, na escola, na rua, no serviço, em casa, que não tanto da parte da minha mãe nenhum, mas do meu pai um pouco. Mas não foi uma infância difícil de meu pai me expulsou, não. Seria mentira falar.
Tinha sim, como... Tinha muitas privações, né? Porque na minha cabeça eu achava que eu era uma menina. E minha mãe e meus irmãos queriam que eu fosse o menino, né? Então era muito difícil, porque eu colocava toalha na cabeça, eu queria brincar com as meninas e não podia. Tanto que eu fui criada trancada em 2 cômodos. A minha maior alegria era ir para a escola, porque lá sim eu podia ser quem eu...
Então, como eu tinha falado, eu tenho 4 irmãos, homens e uma mulher. Então, eu me inspirava na minha irmã, né? Eu tinha muito mais masculinidade na família para me inspirar, mas eu sempre me inspirei na minha irmã. E era muito difícil, né? Porque meu pai sempre tentando me obrigar a jogar bola, empinar pipa. E eu... Ai, vocês são seus irmãos jogando bola, vai lá jogar... E eu nunca gostei disso. É muito difícil. Eu sempre querendo brincar de boneca, pular corda. Eu sempre fui diferente. Minha mãe sempre falou, você sempre foi diferente, não adianta. Mas meu pai não aceitava. Então eu brincava para o meu pai ficar feliz, mas eu nunca gostei.
Onde você ouviu falar sobre transexualidade e como foi o seu processo de transição, Ni?
Eu nunca ouvi falar. Nunca. Na minha época... apesar de não ser muito tempo, eu nunca ouvi falar de transexualidade. Eu nunca ouvi falar de gay. Nunca ouvi falar, enfim, de sexualidade. Eu vim descobrir isso aos meus 15 anos em diante, até os 18. Sobre transexualidade, eu vim saber o que era ser trans, ser uma mulher trans, ser travesti, né, que... Né, eu me considero uma mulher travesti, com 18 anos, né? E aí eu só faltava, com 13 anos eu me descobri gay, com 15 anos eu me assumi gay, e com 18 anos eu, né, me descobri, não, me assumi uma mulher trans, né, uma travesti. E com 18 anos eu vim saber. E faltava, né, alguma coisa em mim. Que eu queria saber o que que era, né? E não sabia qual era. E quando eu comecei a ter amizade com outros gays que se montavam, que comecei a ir pra boate, ver o que era travesti, o que era ser mulher trans, aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, eu nasci pra isso.
E fala um pouco sobre de como foi a sua transição, o que foi a sua transição pra você, o que representa também a sua transição pra você.
Foi libertador, porque era uma coisa que faltava em mim, né? E eu não sabia o que que era, né? Como eu falei, eu fui criada trancada, né? Oprimida, né? Então, quando eu descobri, eu falei, não, é isso que eu quero. Então, eu corri contra o tempo. Eu corri contra o tempo pra tomar o hormônio, pra ser mulher, pra ser feminina. E a partir daí, né, que eu caí na prostituição, né? Porque se eu queria mudar fisicamente e não tendo condições financeiras, essa seria a maneira mais rápida que eu tinha, né? E como na época, né, entre aspas, eu já era velha pra isso, então eu tinha que correr mesmo contra o tempo, né?
Sim, é importante você comentar sobre essa questão de cair, né, na rua, como a gente fala, de ir pra rua, de cair. Sim. Nessa questão da prostituição, porque é uma dificuldade que muitas de nós é atravessada, né, a questão financeira, de não ter condições, de não ter apoio, principalmente moral, né, familiar, né, a pessoa representa, e sim pelo seu caráter, pela pessoa que você é, e não pelo que eles acham que você, de fato, deveria ser. Fala um pouco também, Pri, fica à vontade.
Então, eu sabia o que era gay, até os meus 13 anos. Eu sabia que eu não era gay, mas eu sabia o que era ser gay. E com 13 anos eu conheci uma amiga, que é a minha amiga Patrícia Salles, e ela me apresentou outras amigas, que no meio tá a Samantha, que eu era muito novinha, criança praticamente. Aí eu vi que eu queria ser igual elas, né? Já tinha peito, já tinha cabelo. Falava, nossa, é isso que eu quero ser. E é isso que eu vou ser. Mas não tinha como eu chegar na minha casa e falar, mãe, eu quero comprar hormônio pra mim na farmácia. Minha mãe ia me dar uma surra, né? Com 13 anos não existe isso. Aí, tanto que é muito engraçado, eu saía vestida de homem, com uma roupa de mulher na mochila, e me trocava atrás de um caminhão na rua pra encontrar ela.
Eu também já fiz isso.
Encontrava, colocava peruca atrás do caminhão, roupa de mulher, pra ir lá na freguesia do Anjo, João Paulo, encontrar elas. E foi aí que eu caí na prostituição também, porque pra mim poder me transformar no que eu era, eu precisava de dinheiro.
Eu acho muito importante você também comentar dessa situação de literalmente exclusão familiar, né? Porque é uma coisa que se acomete muito com pessoas trans, né? Assim como eu, uma mulher trans, também sofri com esses ataques e violências dentro de casa, né? Com principalmente a gente que tem irmãos homens, né? Que tem representatividades masculinas dentro das nossas famílias, né? Essa questão da marginalidade, ainda mais a gente que de fato está em regiões periféricas, né? No extremo norte da cidade de São Paulo, né, a gente acaba sendo muito atingida por questão ao machismo, né, até mesmo a própria criminalidade, né, como já aconteceu de fato comigo como pessoa, né, de ser exclusa da família pelo fato de que alguém da família já foi preso e se acha mais másculo e mais gente, mais ser humano, entendeu, do que você por ser uma pessoa trans. Maravilhoso, meninas. E a gente vai trazer aqui também mais umas coisinhas, né? O que é, de fato, para vocês é necessário, né? E para todos é necessário, é a questão da saúde, né? Então eu vou trazer um pouquinho também de questão à saúde, né? Que é um dos nossos tópicos, né? E uma dessas perguntas que eu trouxe para vocês é: você faz uso do SUS?
Eu faço. Faço exames, né, constantemente, seis meses, né? Passo pelo nutricionista, né? Porque tive um pouco de colesterol alto. né? E estava pré-diabética, um pouco acima do meu peso, né? E faço esses tipos de tratamento, né? Dieta, e fiz também tratamento psicológico e hormonal, né? Pra fazer a cirurgia de... Me ajuda aí com a palavra. Travou.
Designização sexual.
Isso, já fiz o tratamento, né? É, mas no qual, com o tempo que comecei a conversar com os psicólogos, né? Ter essa conversa, eu entendi que não precisa da cirurgia em si para mim ser mulher, para mim me tornar uma mulher ou me achar uma mulher. Que não precisa eu fazer a cirurgia, porque eu já tive disforia de gênero.
Sim, disforia de gênero.
Disforia de gênero, né? No qual não me aceitava, né? Quase me mutilei já, né? Por me olhar no espelho, não me aceitar, tomar banho de calcinha, quase de roupa, para não olhar pro meu corpo. Eu já tive isso, né? Hoje em dia, como eu fiz o tratamento, tudo certinho, não tenho mais esse problema. Também uma forma da gente querer que a sociedade nos aceite, né? E não é assim, né? A gente fazer coisas no qual a gente não queira fazer, se submeter a coisas que a gente não queira, né? Para que as pessoas ou a sociedade nos aceite. Não é assim. Elas têm que aceitar a gente do jeito que a gente é. E estamos aí evoluindo, né?
Eu vou confessar que eu não uso muito o SUS. Na verdade, eu usei o SUS para... Eu sou transplantada renal. Eu perdi os dois rins quando eu tinha 14 anos. E eu fiquei uma semana na fila do rim. Foi praticamente um milagre. Eu esperei o rim 7 dias certinho. Quando eu ia começar a fazer hemodiálise, apareceu um rim pra mim. E foi um milagre, porque tem gente que morre na fila esperando e eu fiquei 7 dias certo. Nunca fiz uma hemodiálise na minha vida.
Graças a Deus.
E faz 14 anos que eu sou transplantada.
Graças a Deus.
E eu venho usando isso. Eu venho usando o SUS, né? Pra isso agora. E pra fazer exames
de rotina,
né? Eu uso. Entrei na fila da cirurgia. E eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita, que uma trans falou, que é: você não opera pros outros, você opera pra você. Ninguém na rua vai saber o que você tem ou não embaixo das pernas. Você sempre sofreu preconceito quando você tinha um pênis, e quando você tirar, você vai sofrer do mesmo jeito. Você não anda pelada mostrando o que você tem debaixo das pernas. Então você tem que operar pra você, não pra ninguém.
É isso aí,
arrasou. É isso mesmo, porque depois de um tempo eu entendi, né? Porque, como ela falou, né? A minha amiga Pri falou. Eu acho que ninguém tem que saber nada. É a gente que tem que saber. A gente tem que saber se a gente é ou não é.
Sim.
Entendeu? Não interessa pra ninguém. Não adianta você querer agradar os outros e não estar se agradando assim, né? Como tem muitos casos de mulheres trans que operam e se arrepende, se mata.
Às vezes você opera pra conseguir um homem.
Exato.
Ou pra ser achando que vai ganhar mais dinheiro, mas aí se arrepende.
Exatamente.
Não é porque a pessoa quer.
Isso. É uma coisa que a gente busca tanta aceitação, né? Por a gente sofrer tanto, assim, com relação à família, amigos, a lugares e etc e tal. A gente quer que as pessoas aceitem tanto, que a gente acha que com isso as pessoas vão nos aceitar. E não é assim.
Meninas, puxando ainda um gancho na questão saúde, eu tenho uma pergunta aberta para as duas, né? Nicole responde, depois você vem concretizando tudo. Qual foi a primeira vez que vocês ouviram e o que vocês sabem sobre HIV/AIDS?
Eu ouvi, né, que na minha família já teve casos, né? E na época, né, que eu não tinha o conhecimento, nossa, eu achava que era uma doença. Não que não seja, mas eu naquela época eu achava que era uma doença gravíssima, que você pegava e morria.
Mas naquela época era, né? Não é que naquela época todo mundo morria,
assim,
né?
Não, mas assim, eu falo na minha, assim, no pedacinho da minha época também, já era, mas não era sabe, tão pesada quanto era no...
nos anos 90, né?
Era 80, pesado, né? Mas não era. Hoje em dia melhorou bastante.
Hoje em dia,
né?
Tem tratamento, né? Antigamente corria muito, muita gente, né?
Pelo fato das pessoas terem medo de saber, terem medo do conhecimento, então elas acabavam morrendo muito rápido, né?
Mas não é, se que, tratava, mas é, né? Que nem mulher cis. Mulher cis acha que toma anticoncepcional e pode transar sem camisinha à vontade. Pode ver, eu tenho muitas amigas mulheres que, vou tomar anticoncepcional, vou dar sem camisinha, como se o problema fosse só a gravidez. Eles
não,
eles,
né?
Não pensam em outra coisa, ainda mais mulher. Sim. A televisão de um índice de sífilis, né, tá altíssimo.
Venhamos e convenhamos, né, meninas? Vocês sabem o que é prevenção combinada?
Sim, eu sei, né?
Eu não sei. Eu
a
acho
gente
que eu
tenta.
Não sei.
Fala um pouquinho, Nicole, gente. Fala um pouquinho, fala aí.
Ai, prevenção combinada, uso de PrEP, né?
Ah, não.
Preservativos, já.
Ah, não, eu uso PrEP, então eu...
Sim, você usa um dos métodos, né, de prevenção combinada, né? A gente traz como método de prevenção combinada porque a gente pode combinar uma coisa com a outra, né? Um método de prevenção é qual? Que a gente mais costuma ouvir? O uso de preservativos, né? Externo e interno, né? E é bom sempre pontuar essa questão de externo e interno, porque a gente tem que saber respeitar corpos que usam esse preservativo. Existem pessoas trans, obviamente, que têm os seus corpos modificados muitas vezes, né? E muitas dessas vezes não foi feito resignação sexual, e essas pessoas também merecem proteção, merecem, né, o direito à saúde, né, o direito a se prevenir, né? Então é sempre bom a gente comentar em externo e interno, né? Externo para aquelas pessoas que têm pênis, né? E interno para aquelas pessoas que vai usar internamente, seja na vagina ou até mesmo no ânus, né? E ela é uma das formas de prevenção combinada que a gente mais conhece, né? E outra que as pessoas não estão acostumadas a ouvir e a saber o quanto isso ajuda, né, na nossa relação sexual, é o uso de gel lubrificante também, né? Que diminui o atrito, né? Essa questão de machucar, aquela questão de estar seco, de ser alguma coisa incômoda, né? E também tem a questão da PrEP, que vocês falaram, né? Que é a profilaxia pré-exposição, né? Que é o medicamento que você toma antes mesmo de ter qualquer exposição, e que, lembrando, é um medicamento que previne apenas HIV. A PrEP, vocês sabem, a questão, que é a profilaxia pós-exposição, né? É um medicamento que você tem até 72 horas para você ir a um CTA, a um SAI ou a um posto que tenha esses medicamentos, que no caso seria um pronto-socorro, porque posto de saúde comum de vila a gente não vai encontrar, né? Só nas redes especializadas em tratamento e acolhimento a ISTs. Né? Mas em caso de um final de semana, a pessoa tá lá, teve uma exposição, é uma sexta-feira, amanhã é sábado, o SAI não abre, o CTA não abre, e aí, o que eu faço? Corre lá pro pronto-socorro, explica a situação, que lá você vai ser acolhida, vai... Arrasou?
Sim. E as meninas, lembrando que as meninas da Zona Norte, Cachoeirinha, tem a maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, que tem o PEP. Tá, sim, 24 horas lá, é direito de todas chegar lá e exigir. Muita gente não tem essa informação que lá tem, né? E lá, por ser próximo a um ponto de prostituição de meninas trans, eu acho que é importante, sim, pelo fato que, como todas nós trans, meninas trans, sabemos que trabalhamos na rua, ou que trabalharam na rua, sabe que às vezes chega um doido lá oferecendo milhões pra musa, fazer sem o guanto, né?
Sim.
Sem o preservativo, né? E eu acho que é importante a informação, porque muitos não têm o conhecimento, né? Principalmente as meninas que vêm cafetinada, né? Agenciadas, ou o que quiser, né? Chamar, né? De cidades do interior do Nordeste, enfim. Lá não tem esse tipo de informação, né? Então, eu acho importante levar, né, para todas, né? E até mesmo para as que têm, né? Mas não tem o conhecimento, a ciência, pelo fato que não tem uma pessoa ali para explicar. Porque elas acham que tomando ali o comprimidinho todo dia não pode beber, não pode se drogar, não pode isso, não pode aquilo. E ao contrário, pode tudo, né? E o melhor ainda é se
prevenir. Acho super importante, ainda mais para as meninas trans que estão começando agora. Eu, como comecei muito cedo, eu não tinha ciência. Nossa, né? A gente fazia não muito tinha, sem camisinha, né? Fazia muito, muito sem camisinha. E todo mundo sabe do que eu tô falando. Sim. A gente fechava os olhos, né?
Segura na mão de Deus e pai, né?
Eu tive a sorte de não pegar nada. Porque eu sinceramente, eu fui fazer exame em junho. Em junho desse ano, 2023. Sabe quando foi a última vez que eu tinha feito exame? Em 2012.
Nossa.
Chegou lá, 11 anos eu não fazia exame de HIV, de nada. E eu não estava com nada.
Abalou.
Eu acho importante você comentar essa questão.
Porque a gente, de muito nova, e a gente nova com 14 anos, tá, vou dar sem camisinha, vou ganhar dinheiro, vou isso, vou aquilo, achando que a gente fechava o olho. Porque a gente não tinha informação, né? Então sim, acho que tem que começar pelas pessoas que estão começando agora, né?
Sim.
Claro. Há 10 importante. Anos atrás, essa questão, não é muito tempo, mas há 10 anos atrás, que eu acho que é a mesma época, né? Que a gente começou todas, né? Nem existia esse tipo de informação, né?
Não tinha.
Eu vim saber...
Não existia nem rede social.
Eu vim saber de 3 anos pra cá, né?
Meninas, papo tá muito gostoso, tá muito maravilhoso. E eu quero saber de vocês, como você se vê daqui 10 anos e qual futuro você deseja para as próximas gerações de pessoas trans?
Eu não costumo falar que eu sou trans, né? Eu falo que sou travesti, né? Porque eu acho que travesti ficou... hoje em dia ficou pejorativo, né?
Marginalizado,
exatamente. Sim. E falar assim, ai, a travesti ela rouba, usa droga e tudo que é de ruim, né? E não, eu costumo levantar essa minha bandeira que eu sou travesti, porque assim... eu sou cabeleireira, eu sou empreendedora, eu tenho minha mãe, eu tenho meu marido, eu tenho minha casa... Entendeu? Eu sou ao contrário de tudo.
Sim.
Isso que a sociedade...
Vai estapear a cara da sociedade.
Impõe, entendeu?
Que travesti é um ser asqueroso. Né?
E
mais ou menos, na verdade, mais ou menos não, totalmente, a história é ao contrário, né?
Exato.
Não existe isso. Na verdade, nós reproduzimos muito do que nos fizeram, né? De fato, é como se fosse um espelho que se reflete, e se reflete, e se reflete, e se reflete, até o fim da nossa vida, né? Porque muitas vezes é violência que se acomete em violência, que se acomete em violência, que se acomete em violência, e... foi, né? Então, é importante essa questão de enfatizar como vocês se enxergam daqui 10 anos
daqui
e o que vocês
desejam. 10 anos eu me enxergo com um salão babadeiro, com bastante meninas trans e travestis trabalhando na manicure, na cabeleireira, na maquiadora. E aí, se tá bem, né, financeiramente, na vida pessoal, né? Familiar e tudo isso, né?
Em questão à hormonização e acessos que são nos bloqueados, né? Que a gente conversou sobre questão ao uso do SUS, o que você sabe sobre HIV AIDS, mas a gente também tem que ressaltar que, de fato, como a Priscila falou, que fez um exame quando tinha 12 anos e foi fazer um agora, depois de
exame
quase,
12 anos
quase
atrás.
10, 12 anos atrás, então, tipo, o porquê disso? A gente, de fato, a gente não vai até esses acessos, não é porque a gente não quer.
Porque
a gente
as pessoas. Exato, né? As pessoas nos tratam mal, né? Né? As pessoas nos tratam mal.
O olhar é diferente.
O olhar é diferente, eles só veem nós como a idética, né? Doente, drogada, ladrona.
É que o povo tem essa mania, né? De achar que só quem tem HIV é LGBTQIA+, né? Que gente cis não tem.
Mandando um recado pra todas as meninas. Meninas, procuram. procurem, ocupem lugares que é nosso, né, de direito. Hoje em dia tem muita, a lei tá muito ao nosso favor também, entendeu? Melhorou muita coisa e vai melhorar. Então procura, gente, ocupe lugares. É, como você falou, o que deixava as meninas, né? Como foi a pergunta? Desculpa.
A pergunta
de
é...
Como a gente se vê há 10 anos.
E o que você deseja e espera para as próximas gerações?
Sim, meninas. Vamos estudar, vamos se formar. Médica, advogada. Vamos ocupar lugares, gente. Porque é feito para nós, para todas nós. É a gente estudar, conversar, saber se portar nos lugares. Tudo bem que a gente tem que saber usar a nossa agressividade, mas também tem que saber usar da nossa inteligência também. Porque hoje em dia tem muita lei ao nosso favor, né? Tem
coisa muita, que não tinha, né? Não na nossa tinha, época, né?
Hoje em dia as pessoas pensam duas vezes de chamar a gente de negra, a palavra de viado, de sapatona, de traveco, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas pensam, porque as pessoas têm conhecimento. Porque as que estão lá atrás, que vieram na frente para deixar essa passagem para nós
é
passar.
É que nem fala aquele ditado, né? A gente correu para elas andar hoje, né?
Sim,
muitas botaram a cara, morreram pra nós estar aqui hoje, né? E o que a gente tem que fazer é isso também, abrir passagem para as outras virem, mostrar que travesti não é só isso.
É importante,
né,
você comentar essa questão de abrir espaço para as próximas, porque tem muito também dessa questão de que a sociedade acha que, de fato, há muita rivalidade.
Só que também eu posso pôr um assuntinho em pauta. Claro. Eu acho que é assim, como que fala o hétero cis?
Hétero cis normativo.
Eles têm preconceito? Tem. Tem muita coisa... Muita mente fechada ainda com relação a nós, tem também. Só que muita... Me ajuda aí. Muita competição é entre nós, né? É entre nós também, né? Porque um ano não tem um peito, um ano não tem o cabelo, um ano não tem uma bunda,
isso daí,
né?
É desde quando a gente começou. Ai, ela é mais feminina, não quero ela na rua porque ela é menor, ou porque ela tem mais peito, porque o rosto dela é mais feminino.
A outra é mais
porque
masculina,
isso,
né?
Sempre teve.
Vamos parar com essa competição,
e eu acho uma palhaçada,
né,
uma competição que sem fim, né? Porque até hoje em dia a gente passa na rua, às vezes... Umas trans que nunca viu você na vida te xinga ou quer brigar com você. Por nada.
Então vamos parar, né? Vamos se unir, gente. Vamos parar com essa competição. Porque isso é besteira. Sim, isso é besteira. Uma mais feminina, uma mais masculina.
Todo, no final, todo mundo é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Passamos pelas mesmas dificuldades, né? Só que cada uma na sua vivência, uma mais, outra menos, mas não deixa de passar pelas mesmas coisas.
É
horrível isso, essa competição. A gente vai numa balada, aí uma faz o carão, a outra joga o cabelo, que aí a outra tem um vestido mais caro, a outra tem o cabelo mais caro. Para com isso, gente, para com isso. Vamos competir para melhorar pra gente. Não piorar entre a gente, né?
Sim,
tá melhorando, né?
Com certeza. Né?
Aos poucos tá melhorando.
Não tinha nada disso.
Meninas, eu agradeço imensamente, de coração, em nome da Viração, em nome da Agência Pra Brilhar, em nome de todos os integrantes da Agência Pra Brilhar, a presença maravilhosa de vocês, o carinho, a atenção, a força de vontade de estar aqui e de mostrar as vivências de vocês e de trazer informação para essas pessoas de que, de fato, as nossas vozes e as nossas opiniões e vontades também importam. Nós somos seres humanos, viu? Muito, muito obrigada.
Eu que agradeço. Adorei a primeira vez, né, que eu faço... gravo um podcast, né? Que venham mais, espero mais convites, né? E adorei vocês, muito obrigada pela oportunidade. E estamos aí, todo mundo junto.
Obrigada pela oportunidade.
Samantha!
Obrigada!